Lasst uns beginnen, indem wir Lied 680 anstimmen. Lied 680. Näher, mein Gott, zu dir, näher zu dir. Drückt mich auch Kummer hier, drohet man mir. Lasst es uns im Glauben singen.
Mesmo que como Jacó venha a noite sobre mim, eu encontro ao lugar de descanso, encontre para o meu lugar de descanso somente uma pedra. Também em sonho o meu anseio é somente mais próximo de ti, Senhor, mais próximo de ti. E o caminho para cima, sendo estreito e íngreme, mas guia para o céu, para a nossa salvação. Anjos tão claros e belos já acenam das alturas celestiais, mais próximo de ti, Senhor, mais próximo de ti. Então, quando a noite tiver passado, ilumina o sol. Me consagro novamente a ti, diante do teu trono. Eu construo o meu Betel a ti e regozijo com alegrias aqui, mais próximo de ti, Senhor, mais próximo de ti. Se o meu caminho me estiver totalmente encoberto aqui, se cumpre o meu desejo mais próximo de ti, quando terminar a minha peregrinação, eu subirei, baterei as asas para cima, mais próximo de ti, Senhor, mais próximo de ti. Talvez cantemos com o próximo hino 682. Se o caminho aqui abaixo é estreito e pedrejoso, uma vez devemos ver o rei. Se o caminho aqui embaixo é estreito e pedrejoso, uma vez deveremos ver o rei. Em breve sumirá também a última fumaça das sombras, quando virmos o nosso rei. Sim, nós devemos ver o nosso rei. Em júbilo devemos estar diante dele. Libertos pelo seu sangue, eternamente e todo o tempo, nós veremos o rei. Após o esforço da vida, medo, aflição e sofrimento, veremos o rei. Lá onde não há separação, onde a felicidade eterna, e nós vermos o nosso rei lá. Sim, nós queremos ver o rei. Em regozijo, queremos estar diante dele. Através do seu sangue libertos, eternamente e todo o tempo, veremos o rei. Quando a bandeira da vitória estiver acenando em triunfo, veremos o rei. Após o dia quente, o sol se põe, veremos o rei. Sim, nós devemos ver o rei. Regozijando-nos estar diante dele, libertos pelo seu sangue, eternamente veremos o rei. Lá, com todos os amados que já foram adiante de nós, veremos o rei. Nas moradas eternas estaremos em casa e veremos o rei. Sim, nós devemos ver o rei. Em júbilo devemos estar adiante dele. Libertos pelo seu sangue, eternamente, todo tempo, veremos o rei. Sim, nós devemos ver o rei. Em júbilo devemos estar adiante dele. Através do seu sangue libertos, eternamente, todo tempo, veremos o rei. Sim, nós devemos ver o rei. Em júbilo, estar diante dele. Através do seu sangue libertos, eternamente, todo o tempo, nós veremos o rei. Glória e louvor sejam ao nosso Deus, que não somente cantamos isso, mas que cremos de todo o coração. A hora virá. O momento virá, onde as palavras se cumprirão que o nosso Senhor Jesus disse. Ele disse, quando ele partiu da terra, todos sabemos, eu irei vos preparar morada e retornarei para levar-vos comigo. Isto certamente acontecerá, porque céus e terra passarão, mas sua palavra permanece eternamente. E nisto nós podemos edificar e nisso podemos confiar. E por isso somos gratos e alegres que podemos cantar isso com alegria. Sim, nós devemos ver o rei. Em júbilo devemos estar diante dele. Através do seu sangue liberto. Esta é a única coisa, amados irmãos e irmãs, Quem não foi liberto pelo sangue do Senhor não poderá ver o rei. Mas aquele que ele, a quem ele libertou poderá vê-lo. Glória e louvor seja o seu maravilhoso nome. Eu desejo ler uma curta palavra de Deus antes da oração. Vamos nos levantar para isso. De 2 Coríntios 13, somente o versículo 11 desejo ler. 2 Coríntios 13, versículo 11. Quanto ao mais, irmãos, regozijai-vos, ou alegrai-vos, sede confortados, recebam exortação, tenho o mesmo parecer e mantém a paz. Então, o Deus de amor e de paz será convosco. Até aqui, essa preciosa palavra de Deus, vamos orar. Pai Celestial, nós te agradecemos de todo o coração, também por esta hora da noite. Nós te agradecemos por tua poderosa presença, Senhor. Nós sentimos já que tu não estás longe, que tu estás próximo aos teus, que tu mora entre o louvor do teu povo. Senhor, nós não somente cantamos, nós cremos de todo o coração que tu preparas um lugar ao teu povo. Nós te agradecemos, ó Deus, porque sabemos que esta terra em breve estará destruída. Mas, Senhor, nós sabemos que tu preparaste algo ao teu povo, Senhor. Por isso, nós nos reunimos sempre novamente, para que tu possas nos exortar através da sua santa e preciosa palavra e que tu possa nos corrigir como tu queres que sejamos, Senhor. Conceda-nos graça hoje à noite. Retira tudo de nós, Senhor, o que não pensa a ti, do meu coração, de todos os nossos corações, dos meus pensamentos e de todos os nossos pensamentos, Senhor. Que tu possa se sentir bem no meio do teu povo e entre nós, ó Senhor. Nós pedimos intimamente, tem misericórdia de nós, esteja próximo de nós, Senhor, e receba agora a honra e o louvor e adoração, e ouça-nos, Senhor. Nós somos o teu povo, o rebanho das tuas mãos. Aleluia. E nós cremos, tu, nesta noite, nos abençoará poderosamente. Tu já nos abençoaste e abençoarás adiante. No nome de Jesus. Amém. Amém. Podemos nos sentar. Eu desejo que os cantores cantem para a glória do Senhor. Em seguida, o irmão Frank virá, trará a palavra. A minha vida era um perseguir das coisas do mundo. Não sabia nada de Deus e nada do Gólgota. Então ele me trouxe de volta à vida. Eu então finalmente pude dizer sim. Esse foi o dia mais lindo que Deus jamais me deu. Quando Jesus veio na minha natureza terrena de trevas, esse foi o dia mais belo que Deus jamais me deu. Quando Jesus veio à minha natureza de trevas nessa terra, Ele me libertou das coisas desse mundo. E meu coração descansa nele. Este foi o dia mais belo que Deus jamais me deu. Quando Jesus veio ao meu estado de trevas nessa terra, este foi o dia mais belo que Deus jamais me deu. Quando Jesus veio a meu estado de trevas aqui nessa terra, então a felicidade me veio. Ele me deu tudo o que o meu coração ansiava. E quando eu penso nisto que aconteceu, eu sei que Jesus me trouxe a maior felicidade. Este foi o dia mais belo que Deus jamais me deu. Quando Jesus veio ao meu estado de trevas nessa terra, este foi o dia mais belo que Deus jamais me deu. Quando Jesus veio ao meu estado de trevas nessa terra, isto foi o dia mais belo que Deus me concedeu. Quando Jesus veio ao meu estado de trevas nessa terra, isto foi o mais belo dia que Deus me concedeu. Quando Jesus veio ao meu estado de trevas aqui nessa terra, glória e louvor seja ao Senhor. Eu fechei os meus olhos e me alegrei de coração. E eu penso, todos nós poderíamos seguir ouvindo e nos alegrar daquilo que Deus nos prepara e o que uma vez nós veremos. O Senhor disse, eu irei vos preparar a morada e retornarei para buscar-vos comigo, para que estejais também lá onde eu estou. Então, alguns telefonaram e que se alegraram de forma especial sobre as reuniões que tivemos, que lhes serviram para uma grande, sim, para uma grande bênção. Nós somos gratos ao Senhor por isso. Então, o irmão Schneider telefonou e nos participou que o irmão Klose, ele partiu para a glória. Muitos de nós conhecem o irmão Klose, de Heiger, e foi o seu desejo, o seu último desejo, que nós o sepultemos, e no sepultamento nós falemos com as pessoas, mas os parentes não desejam assim. Nós deixaremos isso com Deus, o que Ele fará? Nós fizemos a nossa parte, nosso irmão está com o Senhor, e o que acontecerá então, isso nós também temos que deixar com o Senhor. não todos podem suportar a verdade. Não todos estão determinados para ouvi-la. Cada um tem que encontrar o lugar que lhe foi pensado por Deus. Vocês sabem, nas reuniões, ou talvez eu, pensei sobre isso, como as próximas viagens serão, e eu sabia, se Deus quiser, ou em janeiro, viajarei para o Nepal e para a Índia, mas entre as primeiras cartas que nós tivemos foi o convite para a Coreia, para Japão, para Taiwan. Isso, se Deus quiser, em fevereiro acontecerá. Nós somos gratos ao Senhor que Ele abre portas até os confins da terra e que a sua palavra é carregada e proclamada. É uma grande graça. Nos dias do Senhor, nos tempos dos apóstolos, era necessário grande esforço para ir de um país ao outro. Hoje, nós nos sentamos no avião e saímos e já podemos começar a pregar sobre essas coisas. Essas coisas também não prezamos pouco, mas somos gratos a Deus que podem ser utilizadas para a proclamação da palavra de Deus. Eu vos peço que vocês orem, porque até agora não estive nesses países, e como se parece, Deus abençoará. Até fui convidado na maior igreja pentecostal do mundo para falar lá. Vamos ver o que isso será. Deus sabe. E o irmão Branham disse uma vez, eu não vou por causa do pregador que está lá, mas sim porque na congregação há semente de Deus. Não por causa de uma denominação, mas porque lá há semente de Deus que tem que ser chamada para fora, por isso ele ia. E por isso também nós vamos. Não porque nós nos identificamos com uma denominação, mas pelo chamado de Deus, para que seja passado. E este é o último chamado, que este é o último chamado, sabemos todos, é o fim do tempo do fim. É o último chamado que está sendo passado, e bem-aventurados todos que o ouvem, e mais ainda aventurados aqueles que seguem com obediência e dizem, Senhor, aqui estou eu, aqui está a minha vida. E cada vez, quando ouvimos disso, que alguém parte para a glória, então nós nos colocamos a pergunta, o que a sua vida nesse mundo significou, a quem ele se tornou bênção? Isto é o que conta, não o que fica para trás, mesmo se alguém é um grande construtor de edifícios e talvez deixa riquezas para trás. Sobre isso, os herdeiros podem brigar, mas se alguém deixa algo divino para trás, então não há discussão sobre isso. Quem aceitou, aceitou, e quem rejeita, sai vazio. Então somos gratos que carregamos um tesouro, podemos carregar um tesouro nos nossos corações, um tesouro precioso divino, e ainda me segue aquilo que nós contemplamos com o sacrifício, com a aliança que Deus fechou conosco. E se vocês se lembram, o irmão Branham fez a comparação em uma pregação. Ele disse no Antigo Testamento, quando o que sacrifica trazia o sacrifício, então o sangue jorrou e o pecado foi passageiramente coberto, mas a vida não podia vir ao que sacrificava. E ele dizia, com Jesus Cristo é diferente. Ele sacrificou a sua vida, o seu sangue derramou, e a sua vida, através do seu Espírito, voltou a todos aos quais o seu sacrifício vale, a todos que ele se deu como sacrifício, a todos para os quais o seu sangue jorrou, a estes volta a sua vida. E esta é a prova que o sacrifício também por nós é válido e que Deus fez o que ele tomou para fazer. Então, a nossa fé não somente tem palavras, mas tem a confirmação divina. E eu penso que isto é muito, muito importante, que a nossa fé não esteja formada somente de uma confissão, mas numa vivência com Deus, numa verdadeira vivência com Deus. E quando a palavra de introdução no versículo foi lido, eu li no versículo 5, e lá está: façam a prova em vocês mesmos, se vocês estão firmes na fé. Provai-vos a vós mesmos. Acaso não reconheceis vós mesmos que Jesus Cristo está em vós? Se não é que já estáis reprovados. Aqui, Paulo escreve: fazei a prova em vocês mesmos, se estáis firmes na fé. Provai-vos a vós mesmos. E então temos que dizer que o nosso Senhor, na sua última ordem, disse: aqueles que creem, estas coisas seguirão. E não estamos mais prontos a deixar o campo com o inimigo. Nós desejamos, com a ajuda de Deus, pisar no chão das promessas divinas, os nossos pés não deixar trêmulos, mas em plena firmeza da fé, colocada sobre as promessas de Deus, em nossos corações, estar convictos que Deus as cumpre, porque Ele jurou para isso. Nós, às vezes, somos preocupados, como será, como se nós tivéssemos fazer nós mesmos as coisas. Se algum outro faz, por que nós devemos, então, nos preocupar? A nossa tarefa consiste simplesmente de crer que Ele não somente fará, mas que Ele já fez, que é uma obra de redenção consumada em corpo, espírito e alma, e que todas as promessas de Deus são sim e amém. Nós, em breve, ainda chegaremos a algumas passagens bíblicas, mas aqui em 2 Coríntios, no capítulo 12, no versículo 15, está: eu, de todo o coração, quero trazer por sacrifício, sim, me deixar sacrificar completamente. Se tratando de vossas almas, se eu os amo de forma especial, mas encontro pouco amor. Paulo, ele se sacrificou a si mesmo para o Senhor, para a congregação do Deus vivo. Ele queria se trazer por sacrifício, sim, sacrificar-se plenamente, ele diz, se trata da salvação de vossa alma. Tão certo quanto Cristo trouxe um sacrifício, assim também nós temos que estar prontos para dar-nos e trazer o sacrifício, aquilo que devemos a Deus. Então está, todavia, no versículo 20: porque receio que, quando chegar, não vos ache como eu quereria, e que seja achado por vós qual não me quereis, e que haja contendas, ciúmes, iras, facções, difamações, murmurações, mexericos, orgulhos, tumultos e desordem. Também isto, ele não passou ao largo disso, mas ele já de antemão disse: o Espírito de Deus não esqueceu nada. O Espírito de Deus colocou o estado que estaria nos crentes e na congregação. Ele de antemão descreveu precisamente. Paulo não precisou vir para ver o que se passava lá, mas através do Espírito ele já sabia o que estaria lá. E então, essa palavra maravilhosa, no fim do capítulo 13, como nós recebemos lido. Mas no restante, irmãos, alegrai-vos, deixai-vos exortar, corrigir, aceitai correção, tenham um pensamento e mantenham a paz. Então o Deus de amor e de paz estará convosco. Com isto, Paulo termina, no qual ele direciona a palavra aos irmãos que devem se deixar corrigir, aos irmãos que se corrigem, aos irmãos que estão prontos para aceitar a exortação, aos irmãos que deixam passar ensinamento sobre si porque querem ser aprovados por Deus. O primeiro estado é o estado geral. O último é o estado daqueles que encontraram graça diante de Deus. E ele diz: deixe-vos corrigir, recebam exortação, tenham um pensamento e mantenham a paz. Então, o Deus de amor e de paz será convosco. Isso nós desejamos, que o Deus de amor e de paz esteja conosco. Eu desejo ler de Hebreus 9, com o tema que nós últimos dias contemplamos. Desejo seguir um pouco adiante e então ir ao Velho Testamento. Hebreus capítulo 9, a partir do versículo 18. Por isso, também a primeira aliança não foi consagrado sem sangue. Pois quando Moisés havia falado a todo o povo todos os mandamentos segundo a lei, tomou o sangue dos bezerros e dos bodes com água e lã, tinta de escarlata e isopo, e aspergiu não só o próprio livro, como também a todo o povo, dizendo: este é o sangue da aliança que Deus ordenou para vós. Também, da mesma maneira, aspergiu o tabernáculo e todos os vasos do serviço sagrado, segundo a lei. Quase todas as coisas são purificadas com sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão. Essa palavra que no Novo Testamento está escrita, mas foi assumida do Antigo, tem muito a nos dizer. Deus fechou uma aliança com o povo de Israel. O profeta Moisés leu tudo o que Deus lhe havia comissionado, e todos falaram em alta voz: amém para isso. E então ele colocou no sangue e aspergiu o povo e o livro da aliança com o sangue. Já Deus no Antigo Testamento, em relação àquilo que ele prometeu e havia prometido e havia dito, ele ligou um com o outro, qual seja o seu povo e a sua palavra, através de um sangue que foi derramado, qual seja o sangue da aliança. Ambos pertencem juntos. Deus deu a sua palavra, na sua palavra estão as promessas e a aliança e o sangue, e deu o sangue e aspergiu ambos com o sangue, o livro, tanto quanto o povo, com o qual foi fechada essa aliança. Eu creio que isto é uma coisa muito importante. Quando Jesus, em Mateus 26, disse, esta é a nova aliança no meu sangue, então ele não precisou dar maiores explicações. Cada judeu crente sabia o que era pensado com isso. E muitas vezes eu lamento que não suficientemente aqui, em relação àquilo que Deus indicou em sombras no Antigo Testamento, que nós não conhecemos tanto disso para entendermos o significado no Novo Testamento em toda a sua profundidade. Aqui, ele aspergiu com isso o livro e também todo o povo. No Novo Testamento, nós estamos debaixo da cobertura do sangue do Cordeiro. Nós fomos reconciliados com Deus. Nós somos o povo da sua aliança. E se no Antigo Testamento lermos, lá está: Deus elegeu um povo de todos os povos, o menor, mas justamente com este povo ele fechou a aliança. Mas não somente isso. Não somente o livro e o povo, mas toda a tenda e todos os utensílios de serviço a Deus foram, da mesma forma, com o sangue, aspergidos. Tudo o que diante de Deus estava se encontrando para encontrá-lo, tudo o que estava na sua casa e queria chegar à sua presença, foi aspergido com o sangue. E através do sangue, o acesso a Deus foi liberado. Fundamentalmente tudo o que faz parte da igreja do Antigo Testamento e do Novo Testamento, que faz parte ao culto a Deus, tudo está debaixo do sangue da reconciliação, debaixo do sangue do Cordeiro. Mas não somente isso. A aliança que Deus fechou conosco, esta aliança entrou em vigor no qual o sangue do Cordeiro foi derramado. E eu penso, nós temos que finalmente compreender como foi naquela época, assim também agora. Que o Cordeiro da Páscoa foi abatido e com isto todas as ações com o faraó se tornaram redundantes. Moisés foi e negociou e voltou. Ele foi lá, negociou e voltou. E o coração do faraó foi cada vez mais endurecido. Ele foi de novo e negociou e voltou. E o povo cada vez se tornou mais oprimido. Mas então veio o dia no qual o Senhor ordenou a Moisés: diga aos israelitas que cada um deve abater um cordeiro. E nesse momento, todas as negociações com o faraó se tornaram redundantes, supérfluas. Essa foi uma atuação divina e uma atuação e ação divina. Deus fez um fim e um novo começo quando o sangue dos cordeiros foi derramado e pintados os batentes da porta. Então os filhos de Israel puderam sair. Esta foi coisa de Deus. O Senhor Jesus, ele fez muitos sinais e milagres no seu ministério. Mas a redenção aconteceu na cruz do Gólgota. Ele purificou os leprosos, deu a luz dos olhos aos cegos, ressuscitou os mortos. Foram coisas maravilhosas todas, grandes sinais. Mas a hora decisiva, ou dia, através do Getsemane para o Gólgota, e lá no Gólgota, talvez no Getsemane, o lutar, o atravessar, mas no Gólgota, onde o sangue foi derramado, o fim de toda a luta, de todos os negociar. Lá, a serpente lhe foi esmagada a cabeça, e a aliança com Deus foi fechada. E o povo de Deus pode sair livremente. E eu jamais ouvi que Moisés, após os cordeiros tiverem sido abatidos e o povo ter partido, ainda fez uma negociação com o faraó. Não era mais necessário. A coisa foi finalizada por Deus, colocada nos arquivos. O povo de Israel saiu. E quando o faraó, com seu exército, lhe seguiu, ele foi encoberto das ondas do Mar Vermelho. Amados, isso queremos passar diante dos nossos olhos. Na cruz do Gólgota, a vitória de Deus, no Cordeiro de Deus, em Jesus Cristo, nosso Senhor, aconteceu de uma vez por todas, nos foi concedida. Não é necessário sequer uma negociação mais. A negociação tinha chegado ao fim, o juízo, a condenação foi falada, a punição foi colocada sobre ele para que nós tivéssemos paz e através das suas feridas fomos curados. Nós fomos redimidos. Ele, nosso Redentor, o Cordeiro de Deus, pagou o preço na cruz do Gólgota. O faraó e o seu exército podem ter sucumbido, mas os filhos de Israel, com pés secos, eles atravessaram e foram sustentados e protegidos por Deus. Amados, se isso já nesse esse sombreamento pela morte de um cordeiro que na casa dos israelitas foi abatido, se isto já foi uma coisa tão definitiva, tão maravilhoso, o que então é com o momento quando o Cordeiro de Deus na cruz do Gólgota morreu? Nós devemos negociar com o inimigo? Eu não saberia por quê. E do que negociar? Nosso Senhor, ele já teve a disputa com ele. E aquilo que em Gênesis 3,15 está escrito, ele te picará no calcanhar, mas tu lhe esmagará a cabeça. Isto, na cruz do Gólgota, aconteceu. O povo de Deus saiu livre. Ninguém precisa ficar para trás. E como naquela época nós lemos, as trombetas no dia da reconciliação foram tocadas, deveriam ser tocadas, e todos que estavam escravizados podiam sair livres. Assim nós queremos tocar a trombeta do Evangelho de fato e esperar que todos ouçam o tom da vitória, claro, e as palavras da vitória e a mensagem da vitória do nosso Deus através de Jesus Cristo, nosso Senhor, e se coloquem a caminho para encontrar-se com Deus. Vamos ler a partir do versículo 24. Porque Cristo não entrou num santuário feito por mãos de homens, figura do verdadeiro santuário, porém, no céu mesmo, para agora comparecer por nós perante a face de Deus. Nem também para si mesmo se oferecer muitas vezes como sacrifício, assim como o sumo sacerdote cada ano entra no santuário com sangue alheio, de outra maneira, necessário lhe fora padecer muitas vezes desde a fundação do mundo, mas agora, na consumação dos séculos, uma vez se manifestou para aniquilar o pecado pelo sacrifício de si mesmo. Vocês leram juntos? Para aniquilar o pecado pelo sacrifício. E assim como aos homens está ordenado morrerem uma vez, vindo depois o juízo, assim também Cristo, oferecendo-se uma vez para tirar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez sem pecado aos que o esperam para salvação. Também esta é uma palavra muito maravilhosa. Nosso Senhor é sacerdote de acordo com a ordem de Melquisedeque. E Melquisedeque não tinha pai, não tinha mãe, não tinha princípio, não tinha fim. O rei de Salém, o rei da paz, o Senhor da glória, e ele se tornou ser humano. Tomou o estado de servo, forma de servo, e se deu como sacrifício. Ele não precisava todos os anos, mas uma vez, isso bastou. O sacrifício divino é um sacrifício único e vale para todos, em todos os tempos, que aceitam na fé. Está aqui, igualmente também Cristo, oferecendo-se uma vez como sacrifício para tirar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez sem pecado aos que o esperam para salvação. Na primeira vez, ele veio para expiar os nossos pecados e perdoar e dar a possibilidade da salvação ao pecador da graça e conceder a vida eterna. Na segunda vez, ele virá para que os agraciados, para aqueles que aceitaram para si esse sacrifício, para os levar para o lar, todos aqueles que aceitaram o sangue do Cordeiro para suas almas, aplicaram este sangue, esse ele buscará. Ele tem uma multidão sobre a terra que está lavada no sangue do Cordeiro. Não o que nós sabemos, mas se nós vivenciamos isto, o que para a eternidade é necessário e para sermos aprovados por Deus. E ouvimos tantas coisas, somos gratos a Deus por isso. Agora nós queremos vivenciar, nós queremos chegar mais próximos de Deus e nos tornarmos uma multidão na qual Ele tenha com prazer, que por Ele e uns pelos outros esteja. Pessoas que têm a natureza de Cristo, de Jesus em si, que interiormente foram transformadas. Muitas vezes nós dissemos, quem não foi transformado interiormente espera pela transformação do corpo em vão. Muitos esperam, milhões cantam do arrebatamento, e esperam por isso, de ter parte nisso. Mas isso não deve ser uma ameaça, mas será de fato uma grande decepção, com certeza, não há dúvida. Quem no seu coração, na sua alma, quem não foi transformado, ele espera em vão pela transformação do corpo. Primeira coisa tem que acontecer em nós, antes que possa acontecer no nosso corpo. E a nós é dito em Romanos capítulo 8, se o Espírito daquele que ressuscitou a Cristo dos mortos vier nos nossos morar, nossos corpos mortais, então também nós seremos transformados. E Paulo explica o que aqueles são e o que eles têm para mostrar que caminham carnalmente e também o que aqueles têm a mostrar que carregam o fruto do Espírito e somente pode carregar aquele que a recebeu em Gálatas 5. O fruto do Espírito, todavia, consiste em amor, alegria, paz e paciência, amizade, bondade, fidelidade, mansidão. E contra esses frutos, a lei não pode levantar acusação. Se talvez esse pensamento ainda possa ser introduzido, em todos os lugares lá onde é falado de fruto, lá nós deveríamos pensar um pouco. Nós não podemos ir a nenhuma árvore e falar a ele boas palavras para que tenha fruto. Se é uma árvore que carrega fruto, há árvores que jamais carregaram fruto e jamais carregarão fruto. São árvores assim. Sejam qualquer tipo de... Há suficientes árvores que não têm fruto, mas há árvores que carregam frutos. E diante das árvores que carregam frutos, ninguém precisa estar preocupado e pedir e implorar, por favor, você poderia ser tão amável e trazer fruto? Não. É uma árvore frutífera. E por que é uma árvore frutífera? Então, vem o suco da vida dentro dela. E esta vida que entra nela traz o fruto, faz surgir o fruto. Não boas palavras, não o vento que o balança, não que está ao redor dele o que acontece, mas sim a vida que está dentro dela. Traz o fruto, faz o fruto surgir. Isto, o que nós temos que aprender aqui, o fruto, nós não tiramos das mangas, não o fruto do Espírito, tem que surgir a partir de nós, mas somente pode surgir se nós formos árvores que Deus plantou em ribeiros de água, que trazem o seu fruto no tempo certo. Deus não plantou árvores sem fruto, secas, mas árvores que carregam frutos. Essa é a sua plantação. E se nós fomos plantados por Deus, então nós, através da vida divina em nós, traremos os frutos divinos, não outra forma. Uma árvore que não é uma árvore frutífera, jamais será, jamais terá. Vocês já têm a diferença, já viram? Ambas são árvores, ninguém pode negar isso. Mas uma tem tal e o outro tem uma determinação totalmente diferente. Não todas as pessoas têm a mesma determinação, mas Deus tem pessoas sobre a terra que ele incluiu na sua aliança, pessoas para as quais o sangue do Cordeiro foi derramado, pessoas nos quais vem a vida divina de volta. E essa vida divina em nós atua a mente e a natureza de Jesus Cristo. Outro caminho não há. Se nós pudéssemos fazer surgir a vida divina em nós mesmos, então já teríamos feito isso há muito tempo. Nós, para fora, podemos fazer como se estivesse aí, mas na provação se torna revelado que falta em nós. Mas não deve ser assim adiante. Nós devemos reconhecer o que Deus fez de nós, para que Ele nos determinou. Ele diz: eu vos elegi para que ides e trazei frutos, e o vosso fruto deve ser um fruto que permanece. Essas são suas palavras, e para isso Ele nos determinou. Vamos ler rapidamente no Antigo Testamento, e justamente aqui ler o que já foi dito de antemão no Antigo Testamento, igualmente da aliança, há um número de passagens, mas eu hoje não lerei todas. Vamos talvez começar com Sofonias, capítulo 3, no Antigo Testamento. Aqui, versículo 9. Porque então darei, nesse tempo, uma língua pura aos povos, para que todos invoquem o nome do Senhor, para que o sirvam com um mesmo consenso. O que lemos em Coríntios 13, para que sejam unânimes. Aqui, que Deus dará aos povos línguas puras para que todos juntos invoquem o nome do Senhor e para que o sirvam com o mesmo consenso. Esta união, unidade divina somente pode se tornar revelada lá onde corações puros, onde há corações puros também. Línguas puras, pela graça, foram dadas. Onde não há um coração puro, também não há uma língua pura. Onde há um coração puro, lá, língua pura. E bem-aventurados de coração puro, porque esses verão a Deus. Bem-aventurados os que têm línguas puras, porque falarão do atuar de Deus, saberão do que tem que dar testemunho, ou de quem tem que dar testemunho. Adiante está, a partir do versículo 12, mas deixarei no meio de ti um povo humilde e necessitado, e eles confiarão no nome do Senhor. O remanescente de Israel não cometerá iniquidade, nem proferirá mentira, e na sua boca não se achará língua enganosa, mas serão apacentados e deitar-se-ão tranquilos, e não haverá quem os espante. Nós sabemos aonde essa promessa aponta, não é desconhecido, mas as palavras proféticas que foram dadas ao povo de Israel encontram seu cumprimento na igreja neotestamentária. Deus criou corações puros, Deus cria línguas, lábios puros, Deus tem um restante, pessoas remanescentes que pertencem ao seu povo, que colocam sua confiança no nome do Senhor. E está escrito: quem colocar sua confiança no Senhor não será envergonhado, seja em si mesmo ou em outros, também no Senhor. Mas ele poderá se levantar, porque Deus nos tomou na mão. Amados, o tempo chegou que nós plenamente compreendamos o que nos foi dado na aliança que Deus fechou conosco pela graça. Não mais como a questão lá de fora, não mais como mendigos, mas como um povo chamado para fora, redimido, o povo de Deus e agraciado, desde que o sangue do Cordeiro foi derramado na cruz do Gólgota, sim, então eu criarei ao povo línguas puras para que todos juntos chamem o nome do Senhor e o sirvam unanimamente, não somente o povo de Israel, mas aos povos. Os cantores cantaram da maravilhosa cidade, das palmas e daqueles que estarão no Senhor, de todos os povos, línguas e nações. Deus, Ele tem uma multidão comprada pelo seu sangue, que aparecerá diante do trono. Esse é um fato divino sobre o qual não é mais negociado. Está concluído e já consumado por Deus. E eu e terei no teu meio deixarei um povo humilde e necessitado no meio de ti, que coloca a sua confiança no nome do Senhor. Em quem nós devemos colocar nossa confiança? No nome do Senhor que criou céus e terra. No nome do Senhor que está acima de todos os nomes, nos quais todos os joelhos se dobrarão, nos céus e na terra e debaixo da terra. O nome do Senhor ainda chegará à glória. Deixe-vos dizer isso. O nome zombado do Senhor será altamente glorificado e todos os joelhos se dobrarão e as suas línguas terão que reconhecer que Jesus é o Senhor. Nós podemos já fazer isso hoje e nós colocamos nossa confiança totalmente nele. Como está aqui, não haverá mais língua enganosa, não há mais fala de mentira, e serão um rebanho tranquilo a ser apacentado. Não é isso maravilhoso? Um rebanho que chegou à tranquilidade, que pode se deitar, que pode ser apacentada. Isso acontece ao restante, ao remanescente, à graça, que encontrou graça diante de Deus. Pessoas que têm um coração puro e receberam um coração puro e línguas puras podem servir ao seu Deus. E na sua presença, eles podem se deitar e ser um rebanho tranquilo para apacentar, que ninguém mais pode espantar, amados. Nós chegamos no descanso com Deus, pois há um descanso presente ao povo de Deus, que nós, hoje à noite, possamos entender isso na fé e dizer: Senhor, nós somos o povo da Tua aliança. Tu fechaste uma aliança conosco no sacrifício, na cruz do Gólgota. Tu derramaste o Teu sangue. Todas as negociações com o inimigo foram terminadas. A obra de redenção está consumada. Eu pertenço a Ti, meu Senhor. Tu que me com Teu precioso e santo sangue me compraste. O inimigo não tem mais direito de me escravizar, de me oprimir ou de me segurar. O sangue do Cordeiro fala por mim e me diz: tu estás livre. Parti. Eu fiz. Está consumado. Eu digo mais uma vez, não enquanto Moisés fazia negociações, mas quando todas as negociações tinham fracassado e o coração do faraó estava totalmente endurecido, então Deus anunciou o seu plano de salvação, mostrou, não por negociações, não por sinais e milagres, mas pelo sangue do Cordeiro. E quando o sangue foi derramado. O anjo destruidor teve que passar ao largo, mas o povo que havia aplicado para si, o povo, o sangue da aliança estava livre. Amados, nós estamos ainda nessa terra, mas o sangue do Cordeiro fala por você e por mim. O sumo sacerdote foi com sangue de bodes e de carneiros e bodes uma vez no santuário para atuar a expiação diante de Deus. Nosso Senhor, o sumo sacerdote, o Cordeiro de Deus, ele foi de uma vez por todas com seu santo sangue divino no santuário celestial e lá como sacerdote para mediar. Ele não está dormindo hoje, ele vigia sobre o seu povo e ele nos vê hoje à noite. Ele sabe que nós aqui estamos reunidos no seu nome, na sua presença. E ele deseja somente que nós compreendemos isso, compreendamos isso na fé. E se a voz da trombeta pudesse ecoar aqui, se já o sangue do Cordeiro estava, naquela época, causou a libertação e redenção, e se ficou redenção e libertação de Israel, quanto mais significa o meu sangue para vocês, redenção e libertação, meu povo, parti, vocês estão redimidos, vocês estão libertos, estão agraciados, vocês pertencem a mim, sigam-me e sirvam-me, eu sou o vosso Deus, eu te redimi assim por diante. Isso, Senhor, quer nos escrever dentro dos nossos corações, e isso nós então devemos trazer isso pelos nossos lábios, não mais pedir, mas em humildade, com corações inclinados, agradecer a Deus por tal graça imerecida que nos foi participada. Quem pode medir, quem pode compreender o que Deus fez? E mesmo assim, Ele nos fez filhos e filhas de Deus. Nós, uma vez, seremos transformados à imagem de Jesus Cristo, nosso Redentor. Está escrito. Nós seremos como Ele é. 1 João, capítulo 3, versículo 2 e 3. Quando o virmos, então seremos como Ele é. Não podemos compreender isso, mas é assim, porque Deus assim tinha a intenção. Ele somente é o primogênito entre muitos irmãos, e nós somos os primogênitos. Ele é o Filho de Deus, e nós somos os filhos e filhas de Deus. Ele foi sumo sacerdote, ou é, e nós somos um povo de sacerdotes e reis. Ele foi tudo, e tudo o que Ele foi, nós somos, nos tornamos através dEle, através da graça de nosso Deus, filhos de Deus. Ele, o Senhor, se tornou o Cordeiro de Deus, e com seu precioso sangue, na cruz do Gólgota, nos redimiu. É um sangue da aliança para o povo da aliança do Novo Testamento. E esse é o livro da aliança. Todas as palavras, todas as profecias, todas as promessas são sim e amém. E o nosso Senhor diz, tanto quanto aquele que fez um testamento ainda vive, o testamento não tem atuação. Mas quando vem a morte daquele que escreveu, é provada, então o testamento entra em vigor. No momento, quando nosso Senhor morreu, o testamento que Ele fez entrou em vigor oficialmente, e nós somos os herdeiros, herdeiros de Deus e cordeiros de Jesus Cristo, para sempre agraciados. Ó, que nós hoje pudéssemos agradecer-lhe por isso, de corações puros, com lábios puros, e trazer-lhe a glória por isso. Amém. Vamos nos levantar para a oração. Pai Celestial, nós te agradecemos da profundeza dos nossos corações, pelo teu, por tua poderosa palavra nessa noite, tu nos indicasse a redenção, a necessidade que nós entremos no teu reino, Senhor. Nós te agradecemos que tu fizesse aliança, que tu fechasse conosco. Por isso somos tão gratos e por isso queremos te glorificar e elevar o teu nome. Hoje ainda, essa aliança tem vigor. Aleluia! O teu sangue ainda tem o mesmo poder, Senhor. Cada um que vem a ti, Senhor, não será decepcionado. Glória seja ao teu maravilhoso e glorioso nome. Ó Senhor, nós tomamos o teu sangue, Senhor, e te agradecemos que tu nos purificas, que tu nos santificas e que tu nos dá o verdadeiro suco para que possamos trazer o fruto certo, Senhor. Aleluia. Graças seja a ti. De nós mesmos não podemos trazer bons frutos, somente se o teu suco em nossos corpos estiver. Então, frutos amáveis e maravilhosos poderão sair de nós. Ao teu nome seja a glória, por teu poderoso falar também hoje à noite. Aleluia. Aleluia. A ti é o Cordeiro. Aleluia. Glória a ti, Senhor. Tu estás presente aqui. Graças seja a ti. Glória seja a ti. No nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Tu és digno. Tu és digno. Tu és digno, ó Senhor, para receber glória, honra, louvor e adoração. Tu és digno, ó Senhor. Tu és digno. Tu és digno. Tu és digno, ó Senhor, para receber glória, honra, louvor e adoração. Tu és digno, ó Senhor. Glória, glória. Aleluia. Glória, glória. Aleluia. Glória, glória. Aleluia. A sua verdade caminha adiante. Glória, glória. Aleluia. Glória, glória. Aleluia. Glória, glória. Aleluia. A sua verdade caminha adiante. Tudo o que tem sopro de vida, louve ao Senhor. Louve ao Senhor. Sim, louve ao Senhor. Tudo o que tem sopro de vida, louve ao Senhor. Ele ajuda e salva com prazer. Jesus já está esperando diante do portão de pérolas. cheio de amor, brilha a sua face. Ouça a sua voz, creia e não temas. Tudo o que tem sopro de vida, louve ao Senhor. Sim, louve ao Senhor. Sim, louve ao Senhor. Tudo o que tem sopro de vida, louve ao Senhor. Ele ajuda e Ele salva com prazer. Mesmo que ainda tenha que peregrinar nesse vale da terra. Mesmo que tenha que caminhar por esse caminho estreito. Mas dou testemunho com alegria de como é lá em cima, na luz do Senhor. Tudo o que tem sopro de vida, louve ao Senhor. Sim, louve ao Senhor. Tudo o que tem sopro de vida, louve ao Senhor. Ele ajuda e Ele salva com prazer. Tudo o que tem sopro de vida, louve ao Senhor. Sim, louve ao Senhor. Sim, louve ao Senhor. Tudo o que tem sopro de vida, louve ao Senhor. Ele ajuda e Ele salva com prazer.